Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quarta-feira, 10 de julho de 2024. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara conclui votação do projeto que reformula o ensino médio com carga horária maior para ensino técnico. IBGE quer retomar papel de responsável pelos dados oficiais do país. Debatedores do Rio Grande do Sul cobram mais investimento do governo federal na reconstrução do estado. Líderes indígenas cobraram na Câmara atuação mais coordenada entre União, estados e municípios na crise do povo Yanomami. Câmara conclui votação do projeto que reformula o ensino médio com carga horária maior para o ensino técnico. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação da proposta que já pode virar lei.
Depois de meses de polêmicas e negociações, o plenário da Câmara concluiu a votação do projeto do governo que altera mais uma vez o currículo e o formato do ensino médio, que já havia sido reformulado em 2017 no governo Michel Temer. O projeto já tinha sido aprovado em março pela Câmara, depois de um acordo entre o governo e o relator, que aumentou de 1.800 para 2.400 horas de aula, chamada Formação Geral Básica, aquela parte do currículo que tem as matérias tradicionais, como português, matemática e outras. A carga horária total do ensino médio continua a ser de 3.000 horas. Para completar o total, o aluno poderá escolher entre o curso técnico ou uma área para aprofundar seus conhecimentos, batizadas de itinerários formativos. Para os alunos que optarem pelo ensino técnico, a formação geral básica será de 1.800 horas. Depois de aprovado pela Câmara, o projeto foi alterado pelo Senado, mas grande parte das alterações foi rejeitada pelo relator da proposta, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco. Uma das mudanças feitas pelos senadores permitia que os alunos pudessem escolher entre o inglês e o espanhol como língua estrangeira obrigatória. Mendonça Filho retomou o texto da Câmara, que obriga o ensino de inglês e mantém o espanhol como optativo. Outra alteração rejeitada pelo relator obrigava 70% da grade ser composta pelas disciplinas básicas e apenas 30% pelos itinerários formativos. Deputados aliados do governo defenderam a proposta do Senado, no lugar do texto do relator. Para a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, o ensino do espanhol é importante no Brasil e não delimitar as matérias nos itinerários formativos permite a inclusão de disciplinas irrelevantes.
O Senado conseguiu melhorar um pouco mais. Por isso, a defesa do substitutivo do Senado é uma necessidade histórica. O Senado, por exemplo, em relação aos itinerários, manteve a divisão dos conteúdos das disciplinas por área de conhecimento, mas adicionou que os itinerários devem ser oferecidos em três áreas de conhecimento, flexionando e, ao mesmo tempo, contendo, para não haver uma dispersão banalizadora. Incorporou o espanhol.
O inglês e não o espanhol como língua estrangeira obrigatória foi defendida pela deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo.
Quando a gente fala de linguagem científica, de pesquisa, de ciência, a gente tem que valorizar o inglês. Então é importante que o inglês seja considerado, sim, a língua obrigatória. Porque obrigar o espanhol em detrimento do inglês, no mínimo, é trazer para o nosso país uma mediocridade na educação, que, aliás, nós já temos, porque as notas da nossa educação são péssimas e todos sabem.
O relator também rejeitou a emenda do Senado que obrigava os municípios a manter ensino médio regular noturno em pelo menos uma escola, quando houver demanda. Mas grande parte da discussão girou em torno do ensino técnico, priorizado pelo relator. Mendonça Filho optou por retomar o texto original da Câmara, que permite ao aluno do ensino técnico contabilizar o trabalho como disciplina prática, o que tinha sido retirado pela relatora do Senado, senadora Dorinha Seabra, do União de Tocantins. Isso foi criticado pela deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo.
A Dorinha havia vedada a possibilidade do trabalho remunerado ser contado como tempo de cumprimento das exigências curriculares. Se uma criança ou um adolescente precisa trabalhar para contribuir com a renda da sua família, ao que nós deveríamos atuar para combater que isso aconteça, porque lugar de criança é no banco das escolas, ao contrário, o relator está dizendo que isso pode ser contado como tempo de formação curricular. Gente, pelo amor de Deus, é dar um salvo-conduto e um elogio ao trabalho de adolescentes.
O relator Mendonça Filho defendeu uma carga horária maior para o ensino técnico e uma redução das disciplinas das demais matérias para os alunos que optarem pela formação profissional.
ênfase para a educação técnica profissionalizante, profissional. Até porque é uma das maiores demandas da juventude brasileira de respeito à questão do acesso à educação técnica profissional, que infelizmente no Brasil alcança um patamar bastante reduzido, apenas 11% das vagas em educação profissional, quando a média da Europa supera os 40%.
O projeto que reforma o ensino médio seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados também aprovou ontem o regime de urgência para o projeto do Poder Executivo que regulamenta a reforma tributária. O texto define regras para o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, CBS, e o Imposto Seletivo, IS. O líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, disse que o projeto deve começar a ser discutido em plenário hoje, a partir das 10 horas. Já a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, vice-líder da minoria, criticou o formato de votação, que não vai seguir o rito de votação previsto no regimento interno da Câmara, com análise nas comissões. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ao responder a essa crítica, afirmou que foram mais de 220 horas de audiências e 300 entidades recebidas pelo grupo de trabalho que preparou a proposta para a votação. IBGE quer retomar espaço e orçamento perdidos ao longo de sua história de quase 90 anos, além do papel de responsável pelos dados oficiais do país. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes desta discussão que aconteceu aqui na Câmara.
O presidente do IBGE, Márcio Postman, defendeu a transformação do Instituto em um coordenador geral dos dados oficiais do país. Em audiência pública da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, ele disse que isso depende de uma mudança legal, mas também de um fortalecimento orçamentário do órgão. Márcio Postman lembrou que o IBGE já foi uma instituição que respondia diretamente ao presidente da República. A partir do regime militar, foi perdendo espaço e recursos, o que fez com que outros ministérios criassem seus próprios bancos de dados, como o SERPRO, DataPrev, INEP e DataSUS. O presidente do IBGE afirma, porém, que mais do que nunca, coordenar dados é uma questão de soberania nacional.
Eu ouso dizer que o Brasil hoje não tem soberania total dos seus dados, porque as nossas informações, as redes sociais que nós utilizamos diariamente, não é? É quase um censo que é feito a cada dia a respeito das decisões que tomamos sobre lugares para onde vamos, aplicativos que utilizamos, músicas, entretenimento, entretenimentos, mensagens, pagamentos, enfim, uma massa de informações pessoais que estão depositadas e servem de modelo de negócio para empresas que não são brasileiras, não geram emprego no Brasil, não compartilham tecnologia, não pagam impostos.
Mesmo sem os meios necessários, Postman diz que estão sendo feitos esforços para integrar dados de educação, saúde e previdência. Para o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, ter informações de pesquisas regulares e confiáveis é importante para controlar o fenômeno da desinformação.
Se eu quero afirmar e fazer com que as pessoas acreditem que hoje nós temos uma inflação descontrolada no país, a apuração que o IBGE faz, ela é contrária a essa tese. Então, informação em tempo de fake news, onde o mais importante para essa estratégia são as versões e não os fatos, ela passa a ser inimiga dessa estratégia.
Cleiton Batista, diretor do Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Fundações Públicas Federais de Geografia e Estatística, diz que 60% dos trabalhadores do IBGE são empregados temporários para pesquisas que são contínuas, como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, ou seja, não são os temporários da pesquisa do Censo Demográfico. Segundo ele, essas pessoas ganham pouco mais que o salário mínimo e a rotatividade, portanto, é alta. Márcio Postman explicou que para os próximos anos, o IBGE precisa dar conta de 17 pesquisas de orçamento familiar e do Censo Agropecuário de 2026, ano em que completará 90 anos. Somente em 2024, são mais de 300 pesquisas, que vão desde a temperatura do mar até os índices inflacionários. As pesquisas de orçamento familiar são necessárias, segundo ele, para atualizar os dados sobre o consumo das famílias e informações sobre quantidade de horas de trabalho, home office, cuidados com terceiros, deslocamentos no trânsito, ou seja, itens que vão orientar políticas públicas. Pesquisas. A pesquisadora Mercedes Bustamante, representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, na audiência, lembrou que estatísticas também são importantes para as decisões de investimento de estrangeiros, pois fornecem dados para comparação entre os países. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Debatedores do Rio Grande do Sul cobram mais investimento do governo federal na reconstrução do estado. A repórter Maria Neves acompanhou a reunião.
Participantes de audiência pública sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul realizada na Câmara sustentaram que sem investimento do governo federal, a recuperação do estado não será possível. O vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, afirmou que a capital gaúcha solicitou 12 bilhões e 300 milhões de reais à União, mas recebeu apenas 99 milhões.
Se a União não virá ao socorro do Estado e dos municípios, com o seu orçamento de mais de 5 trilhões de reais, não serão os municípios do Rio Grande do Sul que ficarão de pé outra vez. Se a União não honrar o Pacto Federativo, que é baseado na cooperação dos diferentes entes da federação, se isto não ocorrer agora, não há saída para o setor público. Em Porto Alegre, os gastos extraordinários já passam de 370 milhões de reais num orçamento de 11 bilhões. E a perda de arrecadação é de 600 milhões de reais.
Assim como outros debatedores, o vereador de Porto Alegre, Ramiro Rosário, do Novo, defendeu que o auxílio da União ao Rio Grande do Sul nada mais é que o cumprimento do Pacto Federativo. Segundo o vereador, o Estado paga mais de 60 bilhões de reais em impostos por ano e recebe apenas 13 bilhões de volta. Nesse momento, reivindicou que esses tributos pagos pelos gaúchos sejam investidos na reconstrução do Estado. O diretor do Departamento de Gestão de Benefícios do Ministério do Trabalho e Emprego, João Paulo Ferreira Machado, enumerou as ações do órgão para o Rio Grande do Sul, que, conforme disse, já somam 8 bilhões de reais. Já o representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Luiz Daniel Wilcox, relatou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, vai fazer empréstimos subsidiados no valor de 15 bilhões de reais às empresas afetadas pelos alagamentos. Além disso, disse que o banco ofereceu um reforço de 500 milhões de reais do Fundo Garantidor de Investimentos a micro, pequenas e médias empresas gaúchas. De acordo com Wilcox, esses recursos, que servem para dar garantia a empréstimos bancários, vão possibilitar operações de crédito no valor de 5 bilhões de reais. Os representantes do Rio Grande do Sul também foram recebidos pelos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Conforme explicou o deputado Marcel Van Hatten, do Novo Gaúcho, os presidentes prometeram tomar medidas para auxiliar o Estado.
Determinou o deputado Arthur Lira que elaborássemos uma lista de projetos para ainda nessa semana avaliarmos a urgência de alguns deles e aprovarmos assim que possível. Também disse que estaria com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar do tema do Rio Grande do Sul. E o senador Rodrigo Pacheco disse que reuniria a comissão de senadores que está dedicada ao caso do Rio Grande do Sul para tratar dos projetos que estão na pauta do Senado e, além disso, faria um requerimento de informação para o governo federal para saber exatamente o que foi enviado para o Rio Grande do Sul e, além do que foi, qual é a necessidade para poder comparar o que foi com o que o estado do Rio Grande do Sul nesse momento está precisando.
Michel Van Hatten coordena a comissão externa destinada a acompanhar os danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, que realizou o debate. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Líderes indígenas que participaram de audiência pública na Câmara cobraram atuação mais coordenada entre União, estados e municípios na resolução da crise do povo Yanomami. A reportagem é de Lara Raj.
Lideranças indígenas destacaram que as políticas públicas para superar a crise humanitária do povo Yanomami na região norte do país não têm chegado às aldeias. Eles foram ouvidos na comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha a crise. Os Yanomami têm enfrentado problemas como a desnutrição e a invasão de garimpeiros ilegais em seu território, o que resulta em conflitos, destruição do meio ambiente e disseminação de doenças. Representante da Associação Yanomami do Rio Cauaburis e Afluentes, Beto Góes, foi um dos líderes que apontou que as políticas públicas não chegam às aldeias. Ele chamou a atenção para a ineficiência do Estado brasileiro em cuidar do povo Yanomami nos estados do Amazonas e Roraima, independentemente do governo. Segundo ele, embora o governo federal tenha destinado verbas para a saúde Yanomami, não se vê o resultado. Beto Góes lembrou que, em 2023, o Ministério da Saúde registrou 363 mortes de indígenas em território Yanomami, crescimento de quase 6% em relação ao ano anterior, quando foram registrados 343 óbitos. A CESAI, Secretaria de Saúde Indígena, alega subnotificação em 2022. O líder indígena reclamou também da atuação dos estados e municípios.
Culpa de quem? É do governo federal, sim, claro. Culpa de quem? Do governo estadual também, do município também, porque tudo quando acontece algo ruim com a saúde do meu povo, tem que ir para a CESAI, tem que ir para o governo federal. Porém, eles esquecem de que o parente Yanomami também é munícipe de cada município. Por que que o município não cuida do meu parente lá? Por que que o parente não recebe esse acolhimento do governo municipal ou estadual? Só quer jogar tudo para o governo federal.
Líderes indígenas também destacaram que, embora o governo federal tenha retirado garimpeiros ilegais de Roraima, invasores de facções criminosas ainda continuam na região. Representante da Associação Texole Ninan de Roraima, Gerson Ninan pediu aumento da segurança e da presença da Polícia Federal na região. Ele acrescentou que os povos da região enfrentam, sobretudo, a malária e faltam remédios e água potável. Secretário da Associação Choromauê Indígena, Rui Leno, de Barcelos, no Amazonas, também alertou que a situação dos Yanomami está bem ruim no município, onde falta o básico.
O que a gente precisa que seja feito aqui em Barcelos é que cada instituição faça um pouquinho da sua parte, que o cenário municipal faça a sua parte, que o cenário federal faça a sua parte, que o cenário estadual faça a sua parte. Eu acredito que nós juntos, cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue, de fato, fazer pelo menos chegar o básico, que seja o acesso à água potável, né, o acesso à educação, o acesso à saúde.
O deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, pediu diálogo da comissão externa com a subcomissão especial criada na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários, também para tratar da crise Yanomami. Ele requereu a participação dos membros da subcomissão especial na visita que a comissão externa promoverá nos territórios Yanomami na região norte. Presidente da comissão externa, a deputada Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso, afirmou que vai submeter o requerimento à deliberação do colegiado. Ela informou que a visita da comissão aos territórios Yanomami de Roraima e do Amazonas ocorrerá depois do período eleitoral, entre 4 e 14 de novembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Comissão de Esporte discute participação de atletas nas decisões das confederações há 20 dias das Olimpíadas. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou.
Está aberto o processo eleitoral para a Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Brasileiro. Há 20 dias das Olimpíadas, a Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados discutiu com presidentes de comissões de atletas das confederações esportivas a participação dos atletas nos processos decisórios das entidades. A CACOB, Comissão de Atletas do COB, Comitê Olímpico do Brasil, tem 25 integrantes e foi eleita pela primeira vez em 2009. O presidente da comissão, Fábio Peçanha, explica que a comissão serve de porta-voz dos atletas no Comitê Olímpico.
São atletas que representaram o país em edições até duas anteriores à Olimpíada na qual se realizou a eleição. E desses 21, 19, então, eles têm assento na Assembleia do Comitê Olímpico do Brasil, que representa um terço dos votos da Assembleia. Outros quatro atletas, para fechar esse time de 25 integrantes, eles são compostos por membros que participaram de edições olímpicas mais antigas. Ou seja, isso foi também um pleito da nossa comissão de entender a importância de grandes nomes do nosso esporte, com uma grande experiência, de também compor a comissão.
Os atletas veteranos não podem votar na Assembleia do Comitê, mas participam com suas opiniões, como é o caso da ex-jogadora de basquete Hortense. O deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, presidiu a reunião e questionou o presidente da Comissão de Atletas do COB sobre o pagamento dos atletas, que poderia prejudicar a independência deles como representantes. Fabiano Peçanha disse que todos os 25 têm direito a uma remuneração por reunião, paga pelo Comitê Olímpico, mas no máximo de até 2 reuniões por mês. E no último ano foram 33 reuniões.
A comissão ela é independente com uma personalidade, eu diria, muito forte. De ir no que é justo, de ir naquilo que acha que é correto, né? O pleito para Paris, por exemplo, para participar das missões, foi um pleito da nossa comissão.
Dezenas de presidentes de comissões de atletas de confederações esportivas participaram da audiência pública. O da Confederação Brasileira de Atletismo, Cleiton Cesário Abrão, afirmou que, na sua comissão, existe uma participação intensa dos atletas associados.
A gente somos em 9, então são 4 homens e 5 mulheres. E se um a mais das mulheres é porque o atleta mais votado nas eleições, ele entra também, então as mulheres têm um cargo a mais na nossa comissão. A gente busca isso, né? A gente busca trazer esse olhar do atleta para dentro da gestão. E isso não tem nem como descrever a importância da comissão por esses motivos. Então a gente busca até que mais atletas tenham essa proximidade com a nossa comissão de atletas.
Outro exemplo é a comissão de atletas da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, com 3 mulheres e 3 homens. Também há 1/3 de atletas paralímpicos. A comissão funciona como órgão consultivo da confederação, segundo o presidente da comissão, Gustavo Kenzo.
Acredito que o nosso papel é justamente utilizar a nossa experiência como atletas para propor melhorias à CBTM, é isso que nós estamos fazendo.
São 15 atletas na comissão da Confederação Brasileira de Taekwondo, segundo a presidente da comissão, Valéria Rodrigues dos Santos. Lá a divisão é por região. São 3 de cada região do país para manter a representatividade nacional e 30% das vagas para mulheres, de acordo com a intenção de candidaturas. Ela elogia a realização de fóruns anuais dentro do esporte.
Esse fórum é de extrema importância para a gente, então através desse fórum a gente também consegue amenizar alguns conflitos que a gente tem interno na nossa comissão, mas também solucionar muitos outros no cenário da nossa modalidade.
O debate atendeu a pedido dos deputados do PL Luiz Lima, do Rio de Janeiro, e Maurício do Vôlei, de Minas Gerais. Eles lembram que uma lei de 2018 garantiu o direito de que 1/3 dos votos dos colégios eleitorais das confederações esportivas seja exercido por atletas. 5 anos depois, a Lei Geral do Esporte manteve esse dispositivo. Os parlamentares afirmam que, prestes a iniciar um novo ciclo olímpico, é fundamental trazer os atletas para o debate sobre governança, resultados e decisões dentro das entidades esportivas. A Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil está em processo eleitoral atualmente. Nessa semana termina o prazo para candidaturas para quem participou das Olimpíadas até Tóquio 2020. Para participantes das Olimpíadas de Paris, o prazo de candidatura vai do dia 22 a 24 de julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Testemunha no processo contra Brazão afirma que morte de Marielle foi para aterrorizar a oposição. O repórter Murilo Souza ouviu o depoimento.
O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, afirmou nesta terça-feira que o assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, em 2018, teve como objetivo amedrontar quem ousasse enfrentar os interesses de milícias no Rio de Janeiro em decisões políticas. Vereador no Rio, à época dos crimes, Mota foi ouvido pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados como testemunha no processo que pode levar à cassação do mandato do deputado Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes dos homicídios. Na data dos crimes, Brazão também era vereador na capital fluminense. Mota lembrou que o episódio que deu origem à Comissão Parlamentar de Inquérito das Milícias na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, encerrada em 2008, foi exatamente a morte de 2 jornalistas queimados. A CPI foi presidida pelo ex-deputado Marcelo Freixo, que tinha Marielle como assessora.
É sobre esse tipo de terror que a milícia opera. E é sobre esse tipo de terror que nós estamos falando do assassinato de Marielle Franco, onde o assassinato dela era para causar terror em aqueles que ousassem enfrentar o poder político nos parlamentos desses milicianos. E esta é a conclusão do que o relatório da Polícia Federal tem apresentado e que, na minha opinião, faz todo sentido com a vivência que eu tive ao lado desse processo, de que é a tentativa de nos amedrontar, de nos aterrorizar.
Detido pela Polícia Federal no dia 24 de março deste ano, juntamente com seu irmão, Domingos Brazão, o deputado Chiquinho Brazão continua detido preventivamente no Presídio Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Questionado pela relatora do caso, deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, Mota destacou ainda que a bancada do PSOL na Câmara de Vereadores do Rio, à época, era um obstáculo para os interesses da milícia, principalmente em relação a processos de regularização fundiária. Como exemplo, ele citou um projeto de lei de autoria de Brazão, aprovado pela Câmara de Vereadores do Rio, que flexibilizava a legislação sobre regularização de imóveis em áreas de interesse dos milicianos. E lembrou que o projeto se transformou em lei, que posteriormente foi declarada inconstitucional. Chiquinho Brazão acompanhou a audiência por videoconferência, mas não se manifestou. Uma das testemunhas listadas pela defesa, Marcos Rodrigues Martins, assessor do deputado e servidor de carreira da Câmara de Vereadores do Rio, confirmou que atuou como secretário da Comissão de Assuntos Urbanos, no período em que Brazão presidiu o colegiado, mas negou que o deputado, à época vereador, tenha assumido para si sozinho as alterações em projetos do Executivo sobre questões fundiárias.
Ele não assumiu para ele as modificações. Salvo engano, o substitutivo ele foi de iniciativa de 10 ou 11 comissões temáticas da Câmara, tá? Além das comissões obrigatórias, Justiça e Redação e Finanças, ela passou por outras várias comissões, incluindo a Comissão de Assuntos Urbanos, que já somam 3 comissões. E ela teve ainda mais 7 ou 8 comissões que prepararam um parecer conjunto e elaboraram esse substitutivo. Não foi o vereador Chiquinho Brazão que preparou e fez essa modificação sozinho, não. Foi um conjunto de comissões que preparou a alteração da lei. E o objetivo primário da lei era realmente a regularização dos imóveis construídos.
Antes dos depoimentos, o advogado de Brazão, Kleber Lopes, criticou a ausência de testemunhas de defesa que foram convidadas e não compareceram. Presidente do Conselho de Ética, o deputado Leur Lomanto Júnior, do União da Bahia, anunciou que Brazão será ouvido pelo colegiado na próxima terça-feira, juntamente com outras testemunhas definidas pela defesa. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação Paulo Triolo, trabalhos técnicos Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999-789080.
Câmara é notícia.